este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. O tempo vai, o tempo vem e Rafa Kalimann continua aparecendo na televisão brasileira em locais onde a gente não imaginava que ela apareceria. Esse é um assunto que eu já tratei aqui, gente. Esse podcast já tem alguns anos. Eu acho que eu já tratei aqui sobre o programa que a Rafa Kalimann, que é uma influenciadora, que ficou muito conhecida no Brasil depois dela ter participado da edição mais icônica do Big Brother, a edição 2020, e desde então ela tem aparecido na Rede Globo fazendo coisas que a gente não esperava que ela fizesse. Primeiro ela fez um programa completamente constrangedor, que eu já reagi a essa vergonha alheia no canal do Diva Depressão, tá bom? Já cheguei contando a história, nem pedi like, nem falei nada, vamos direto ao assunto, porque está entalado na minha garganta. Porém, Rafa Kalimann estava prometendo já há algum tempo que ela participaria de uma novela e que ela entregaria atuação, que ela faria algo diferente do que ela fez anteriormente na apresentação daquele programa horrível, horrível, aquilo foi deplorável. Só sei que agora ela tá numa novela, como é que é? Eu peguei aqui a sinopse, pra eu também não ser completamente louca, né? Quem aí está ansioso pra ver Rafa Kalimann mais uma vez nas telinhas? Eu não tô, tá bom? Mas acabei vendo. A influenciadora e ex-BBB fez sua estreia no mundo das novelas em Família Tudo. Próxima trama das sete, como Jéssica. Ah, isso daqui saiu antes dela realmente estar na novela. Essa é uma notícia do G-Show, tá bom? Ela é uma mulher controladora e calculista, ex-melhor amiga de Electra, apaixonada por Luca. Não esperou muito depois de que a amiga foi presa para se aproximar e conquistá-lo. Aqui foi uma descrição de uma personagem loba, tá bom? Pra mim ela é uma loba, essas que roubam marido dos outros são as lobas. Não, né? Não é muito isso que a Alcione falava na música da Loba. Deck tem até uma declaração dela. A novela tá muito gostosa. Acho que a família brasileira vai entender, acolher, curtir e acompanhar, disse Rafa Kalimann durante o Festival de Verão do Salvador. Chegou o momento em que a novela estreou e as cenas de Rafa Kalimann interpretando começaram a pipocar na internet. No Twitter, né? Na internet em si só se fala de outra coisa, ninguém tá falando disso, a não ser eu aqui nesse momento, né? Mas daí eu vou aqui dar minha opinião sobre a interpretação dela. Eu acho que ela realmente trabalhou em cima desse personagem, eu acho que ela realmente tá entregando muito mais do que a gente esperava, não tá uma vergonha alheia, tá um nível assim, novela ruim. Sabe? Não tá uma vergonha alheia, tá um nível novela ruim. Rafa Kalimann realmente deve ter feito ali um fono, porque a maneira que ela imposta a voz tá diferente. O personagem tem ali os exageros e tal. É uma novela cafonérrima. Só de ter um personagem chamado Electra já mostra que é um grande erro tudo que acontece nessa novela. Mas a interpretação não é ruim, tá bom? Não é péssima. Ótima também não é. Mas realmente eu acho que não tá passando aquela vergonha. Parece mais uma atriz malhação, assim. Agora que esse assunto já foi introduzido, não é sobre exatamente isso que eu quero falar, né? Porque também não é um canal de fofoca aqui, não. Embora eu goste, né? Embora no final do episódio eu leia um conselho, uma fofoca, uma desgraça. Mas enfim, várias discussões começaram a surgir em cima disso e eu queria trazer minha pontuação. Afinal, sou uma pessoa de opinião. Afinal, estou na internet para hablar mesmo. Por que que os influenciadores começaram a ser enfiados em novelas? Daí as pessoas ficam assim, ai, eu não entendo. Ai, tem tanto ator bom, tanto ator que tá difícil de achar lugar para trabalhar e não sei o que lá. Eu sei. Eu tenho amigos que são atores, principalmente quem é do teatro, tá bom? Esse povo que fica pelado sem ter vergonha, né? O pessoal do teatro é um povo assim, à frente, são as grandes interpretações, é o ao vivo, é o drama, é a corporeidade, é o Stanislavski, Tá bom? Difícil trabalhar nessa área. E como é que a Rafa Kalimann, que nunca quis ser atriz na vida, tá lá com papel de destaque numa novela? Gente, todo mundo que continua trabalhando na televisão tá lá porque vende publicidade. Tá lá porque as marcas pensam assim: putz, essa pessoa tem Ibope, ela vai ser legal ali. É, vai ter gente assistindo, tem gente nas redes sociais dessa pessoa, vou anunciar naquele horário comercial. A Rede Globo, sabendo do potencial comercial dessas pessoas, enfiam elas ali. É isso. Não tem a ver com talento, não tem a ver com querer ser ator, ser atriz, tem a ver com novelas que precisam ter um mínimo de audiência. E quando a gente fala de audiência, a gente não tá falando de uma audiência positiva, não. Pode ser eu aqui comentando uma coisa negativa, pode ser canal de resumo de novela. Existe canal de resumo de novela? Ainda existe isso? Porque nas revistas isso era muito legal, né? Nossa, devia ter canal de resumo de novela, né? É uma coisa que eu acho que funcionaria ou não. Completamente burra essa minha ideia. Mas enfim, falar sobre aquilo já significa algum tipo de audiência. E é por isso também que existem personalidades da mídia e da televisão que continuam lá. Pra sempre a gente pensa, nossa, mas ninguém mais aguenta esse fulano aí que tá na televisão, né? Não vou citar nomes pra não me queimar também. Ninguém mais aguenta, mas ainda existe uma força de marketing em cima daquela pessoa, uma autoridade em cima daquela pessoa, sabe? Eu lembro que recentemente a Débora Seco deu uma entrevista para um podcast onde ela explicou que muitas personalidades da mídia, muitos atores e atrizes, têm esse peso que eles carregam na imagem dele, que no mundo da publicidade é muito valioso, que eles são autoridades no que eles falam, no que eles fazem. Então, às vezes, eles vão lá só para fazer uma ponta, só para aparecer em um lugar ou outro, mas que traz toda uma vontade de terem anunciantes onde essas pessoas aparecerem. Tudo, absolutamente tudo que existe na televisão é com base em espaço publicitário. Não se engane que as pessoas querem fazer programas divertidos. Não se engane que as pessoas veem nos outros, ah, é oportunidade para ela crescer e brilhar. Não. Todo mundo que está na televisão está lá porque aquilo é bom comercialmente. O programa que tem o Luciano Huck vai subir os preços da propaganda naquele intervalo. O programa que tem a Rafa Kalimann numa novela das sete, que é um horário possivelmente flopado, não sei, tá? Tô jogando aqui que pode ser flopado. É, realmente não sei. É, pode subir o buzz sobre aquela novela e pode, pelo bem ou pelo mal, tá? Mas isso de toda forma converte em espaço publicitário vendido. Atores consagrados, mas já não tão em alta, novos atores que são extremamente talentosos e do teatro, não têm esse apelo comercial, não vão trazer publicidade e são jogados para escanteio. E eu tô falando isso não como se isso fosse legal, tá? Mas eu tô jogando a real aqui para vocês, porque eu queria muito comentar sobre isso. Sobre o quanto esse fenômeno vai continuar acontecendo, como aconteceu com a Jade Picon. Lembra a Jade Picon, que ela fez uma novela também? E foi bastante. Nossa, a Jade Picon tava muito pior atuando do que a Rafa Kalimann, gente. Pelo menos eu sinto que a Rafa Kalimann tá ruim, mas tem um potencial de melhorar, sabe? Porque pensa, Grazi Massafera também começou lá no Big Brother, anos depois se tornou uma atriz indicada ao Emmy. Sabe, não é pouca coisa, não. Existe um caminho que pode ser trilhado, mas a princípio, a principal moeda de talento que essas pessoas podem usar para ingressar no caminho do sucesso é ser alguém engajável para as marcas. Tudo gira em torno disso. E é horrível. É horrível, porque às vezes é criado um conteúdo que não é bom para a gente. Com atuações fracas, às vezes a gente tá lá tendo que engolir pessoas que a gente não suporta, só porque em outros nichos elas têm mais engajamento ou polêmicas que sejam. Bizarro, né? Bizarro, mas é assim que o mundo da publicidade funciona. Agora, um tema igualmente relevante que eu quero trazer aqui é rinhas de princesa da Disney. Eu vi um tweet sobre isso, eu não salvei esse tweet. Eu tô arrependida, eu sempre salvo o tweet. Mas eu não salvei esse tweet, mas era uma pessoa que sugeria. Nossa, parece que tá errada essa palavra. Tá certa, né, eu acho. Não sei. Não gosto de cometer erros de português, hein? O mínimo que eu tenho que saber fazer é ler. E falar, né? Dentro do meu... Enfim, da minha comunicação social. Vi um tweet de uma pessoa falando assim, ai, rinha de princesas da Disney igual Mortal Kombat. Quem vocês acham que ganhava? Isso entrou na minha cabeça de uma tal forma que eu estou pensando há muito tempo sobre isso. E a gente vai comentar isso agora. Por quê? Vamos pensar aqui nas principais princesas Disney, tá? Princesas clássicas. Temos aqui Ariel, Aurora, Bela, Cinderela, Jasmine, Merida, Mulan, Pocahontas, Rapunzel, Branca de Neve. Eu tô lendo aqui o nome delas. A única que tá em inglês é a Branca de Neve. Por que colocaram Snow White aqui? Enfim. E a Tiana. Tem outras princesas que a gente precisa pôr? Tem umas princesas mais novas, né? Saiu um filme aí da Disney, Wish. Ninguém ouviu falar dessa droga desse filme, né? Mas enfim, essas são as princesas Disney. Se elas entrassem numa briga... Ah, quem que tá faltando aqui? Agora que eu vi que no tweet lá falava sobre isso. Que a maior injustiça era... Ah, não, achei aqui uma lista mais completa, ó. Tem aqui a Moana e a Froza. A Froza. Como que não tinha Froza naquela lista ali? Então, vamos lá. A gente já sabe que quem ganharia de tudo isso, nessa grande briga, seria a Frozen, né? Se elas fossem lutar, assim... Se bem que pontuaram bem isso no Twitter, numa briga entre a Frozen e a Mulan, eu não sei, porque a Mulan derrotou um exército. Ela tem habilidades de luta. Ela é a única princesa que realmente tem habilidades de luta, né? Nossa, isso é muito legal mesmo. A Mulan é icônica demais, né, gente? Um dos filmes mais icônicos da Disney é Mulan. E Marcos, meu namorado, nunca tinha assistido. Mostrei pra ele meio que dormiu no meio. Tá tudo bem, né? Me senti meio mal, mas deu uma dormida, tá tudo bem. Outra que eu acho que poderia ganhar é a Princesa Ariel. Porque o fato de você estar na água, pra mim, traz um poder. Se ela pega o cetro do pai dela, enfia no teu cu, né? O cetro é super poderoso, tanto é que a vilã lá, como é que é o nome dela? A Divine, esqueci o nome dela. Ela tenta roubar o cetro do pai da Ariel e realmente fazer ali o babado. Só que todos eles também têm poderes mágicos, né? Não dá pra eu contar o cetro do pai dela como um poder mágico. Agora, tem alguém que não. Vamos aqui, a gente criando teorias, tá? Criando teorias. Cinderela. Ai, meu Deus, sapatinho de cristal. Não é esse o superpoder da Cinderela. A Cinderela é alguém próximo da Jasmine no mundo das princesas. Por quê? Porque ela tem alguém que consegue realizar pedidos dela. Chega lá pra Cinderela e fala assim, ai, fada madrica, eu quero que você construa um vulcão pra eu jogar a Elsa dentro. Ela não vai conseguir congelar a lava. E daí a fada madrinha, ai, seu pedido é uma ordem, pipiripopiri, pum, pá, um vulcão queimando a Elsa viva. Tem isso também. A Jasmine, eu não vou colocar tanto nesse lugar, por quê? Porque ela não tem, o gênio não é dela, né? E o gênio foi, inclusive, liberto, ou foi libertado. Fica aí os problemas da conjugação do português. Eu acho que o gênio não obedeceria a ela, não tem uma coisa assim, sabe? Não sei. Agora, se a gente colocar uma contra a outra, de poderes parecidos, tá? Poderes parecidos. Tem três aqui que mexem com água. A Elsa, a Moana e a Ariel. Nessa briga, a Elsa ganha. Mas numa briga só entre a Moana e a Ariel, nossa, a Moana ia surfar tanto na cara da Ariel Que a Ariel ia querer perder a voz de novo só pra ficar quieta e parar de chorar, né? Eu acho que pelo menos é assim que funciona. Tem outras que têm animais de estimação, se é que a gente pode chamar assim, né? Animais de estimação, ou, enfim, a Jasmine, a gente lembra que o é Rajar, o nome do tigre da Jasmine, acho que é, né? Não lembro. Ela tem esse animal que protege ela, que é uma onça lá, como é que chama? Um gato, um felino, um bicho gigante. Eu acho que ela é a única que brigaria pau a pau com a Bela, porque a Bela invoca a fera. E a Jasmine também tem a fera dela, né? Agora, se fosse rinha de marido, de princesa. Nossa, para mim o mais gostoso de todos é o Aladdin, gente. O Aladdin tem o molho, né? O Aladdin tem. Não é sobre isso, mas eu. Vendo as princesas, né? Lembrando aqui o que acontece. Se bem que a gente tá falando de animais de princesa, a Tiana invoca um sapo. Um sapo não ia conseguir. A não ser que seja um sapo venenoso. Será que a Tiana consegue se transformar num sapo venenoso? Ela passa o filme inteiro de sapo, né? A Pocahontas também tem a coisa dos animais, né? A Pocahontas. Nossa, tem. É, toda princesa acaba tendo uma coisa de animal. O que é meio chato entre elas, né? A gente lembra que a Rapunzel. Rapunzel também é meio lutadorinha, porque ela tem a arma que é o cabelo grande. Eu acho que a Rapunzel é tão lutadora quanto a Merida. Ou é Mérida? Não sei. A Merida é aquela que ela é escocesa, tem um cabelão ruivo, que inclusive dizem que foi um dos maiores avanços tecnológicos na indústria do 3D, eles conseguirem fazer o cabelo dela naquela época, né? Isso era um desafio muito grande para quem fazia o negócio do 3D, mas ela tem arco, ela tem flecha, ela é lutadorinha. Ela tem um pé na sapatonice, né? Tem várias aqui. As que têm um pé na sapatonice, na bissexualidade, elas vão muito além, né? Eu sinto isso em várias aqui. Principalmente ali da. Ó, quem que tem um pé na sapatonice? A Moana tem super. A Moana tem super. Embora as pessoas não falem sobre isso, eu acho que a Pocahontas também. Ela tem super, porque o John Smith é meio afeminado, o boy que ela pegava é meio afeminado, ela gosta ali de um boy bissexual, ela também sendo bi, sabe? E não é bifestinha, não, ela é bi que teria um relacionamento com outra mulher, né? A Branca de Neve, jamais, conservadora, bolsonaristíssima, essa, e a Bela Adormecida também, que é a Princesa Aurora. Sabe que no meio dos ilustradores, o desenho da Princesa Aurora, a Bela Adormecida, é um dos mais admirados, porque é um dos que tem a estética mais bonita de todos. Eu concordo também, ela é muito linda, mas é outra que é bolsonaristíssima. Só queria dormir, ficar no castelo, fazendo nada, né? Me identifico nesse sentido. A Mulan também tem essa coisa de ser gender fluid, né? Ela ali não é não binária, super. A Jasmine não tem uma energia bissexual, nada, ela tem uma energia hétera, mas é uma hétera assim vencedora, tá bom? Ela não é uma hétera pau mandada de macho, pelo menos é o que eu acho, né? Porque ela não quis deitar pros casamentos que o pai dela queria enfiar a goela abaixo dela, né? É uma coisa assim. A Frozen não precisa nem falar, da Maris já tava aí comentando. Por que que eu saí de rinha de princesa pra sexualidade e orientação das princesas? Porque também é sobre isso, né? É muito sobre essa identificação que a gente tem com elas. A Tiana, eu não acho que a Tiana tenha uma vibe LGBTQIAPN+, não. A Bela também não, a Cinderela também não. A Cinderela não mesmo. Eu acho que a Cinderela, ela é demissexual. Ela não tem uma vibe demissexual. Preciso ela ter um contato, assim, uma. Né? Preciso ela conhecer, dançar, conversar, para ela se sentir atraída, a ponto do cristalzinho dela começar a piscar, né? Já as outras, tem várias aqui que à primeira vista elas já queriam tá mamando. Errado! Errado! Não se faz mais assim. A Bela, então, nem se fala os gostos dela, né? Ela é furry. Furry é aquelas pessoas que se sente atraído por outras pessoas fantasiadas de animais. Sim, isso existe. Tá bom? E tá tudo bem. né? A pessoa fantasiada de. E são uns animais que não existem, assim, é umas raposas estranhas, é umas coisas. Enfim, gente, coisa furry. Não acho legal, mas não vou entrar nesse mérito aqui. Acho que já analisamos bem. Mas de todas, ó, Frozen ganharia numa luta contra todas, possivelmente. Embora eu tenha um bom ponto a respeito da Cinderela pedir o que ela quiser. Mas tirando a Frozen, eu acho que a Mulan, em segundo lugar. Em terceiro lugar, teríamos a Merida, porque ela tem um arco, uma flecha, ela realmente usa uma arma. Nossa, ela é a única princesa que usa uma arma. Ela e a Mulan, né? A Mulan tem a espada do pai dela. É, eu acho que essas seriam as grandes vencedoras, embora a Moana chegue ali. Na verdade, gente, a Lilo daria um pau em todas essas, porque ela é muito mais brava do que todos. Por que que a Lilo não é considerada uma princesa? Só porque o protagonista do filme é o Stitch? Tem nada a ver. A Lilo é uma princesinha, a menor princesa da Disney, a princesa mais nova da Disney a alcançar o posto de princesa aqui no meu podcast, né? E vem aí o live action do Lilo Stitch, hein? Que vai sair dessa bomba? Não sei, quero nem ver. Quero nem ver. Mas foi uma boa rinha, né? Por mais rinhas assim, aí eu podia rivalizar outras pessoas, né? Imagina só pensando no Mortal Kombat das blogueiras. Mari Maria, blogueirinha. Aí hoje em dia a Kéfera daria um pau em todas, né? De fato, a Kéfera é a blogueira que mais bateria em todas as outras nesse momento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A blogueirinha seria a que mais ia apanhar, né? Já levou até água quente na cara, óleo diesel, sei lá o quê. Pessoal, agora eu quero chegar no momento onde eu vou trazer o spoiler, o spin-off do meu podcast exclusivo para apoiadores, que é o podcast Conselhos Ruins, onde por apenas R$ 10 mensais, que não dá nem R$ 2,50 por semana, você tem acesso a episódios exclusivos do podcast Conselhos Ruins, que é um podcast dando conselhos ruins para os apoiadores. Muito legal, muito divertido. Às vezes tem uns podcasts extra, tem vídeo extra. Inclusive, os apoiadores sabiam que o podcast Para Tudo viraria vídeo muito tempo antes das outras pessoas. Eles assistiram, inclusive, um episódio desses em vídeo que foi exclusivo lá para eles. Enfim, vai me apoiar para que eu consiga continuar criando os conteúdos que eu crio hoje. Tem link aqui na descrição, você pode apoiar tanto pela Apoia-se quanto pela Aurelo. E agora eu vou ler um pedido de conselho que chegou aqui para vocês sentirem um gostinho. Vamos lá. E o nome desse quadro é Vou Ler um Conselho Todo Final de Programa. Devo visitar o ficante? Não sei, né? Se for um fincante. Ah! Para a vovó Lorelai. Eu amo que começa aparecendo uma carta, né? Oi, vovó. Oi, Vitor. Acompanho o teu canal desde 2019 e sou muito fã do teu conteúdo. Sempre me identifiquei muito contigo e sinto que somos amigas. Amo as edições do Vitor também. Bom, vamos ao causo. Pode me chamar de Amélia e sou formada há quase 1 ano e meio e felizmente hoje tenho um trabalho que paga relativamente bem para uma recém-formada. É isso, é o mais importante, sair da faculdade trabalhando, gente, mesmo ganhando pouco, tá bom? Hoje penso em me organizar financeiramente para sair de casa e morar sozinha, talvez a partir de 2025. E para contextualizar melhor, tenho 25 anos e sou uma mulher cis. Como muitas aqui também são, né? Vamos lá. Depois dessa pequena introdução, vamos à minha história. Em 2019, ainda na faculdade, comecei a trovar um menino. Trovar? O que é trovar? Fazer versos e trovas? Ou é uma palavra que ela escreveu errado? Trovar um menino que estudou no mesmo colégio que eu. Não sei, talvez ela tenha. O corretor trocou mamar por trovar. Nesse mesmo ano, ele se mudou para São Paulo para fazer uma pós. Detalhe, somos do Sul. Ficamos nos trovando à distância. Meu Deus, o que é trovar? Não era uma coisa do corretor, é trovar. O que é trovar? Trovar? Gente, eu vou ter que procurar no Google agora. Você me desculpe. Gíria trovar. Será que é uma gíria? Trovar. Compor, cantar, entoar. Ah, será que eu saiba? Trovar é coisa de versos e trovas, né? Que são músicas. O que é uma pessoa trovadora? Cantor, compositor das cantigas. Falar à toa, conversa, troco de nada, passar. Ah, então existe essa gíria, ó. Trovar significa falar à toa, conversa, troco de nada, pra passar o tempo. Muito utilizado no sul do país. Meu Deus, esse podcast é cultura, tá bom? É um giro pelo país, é um giro pelo meu Brasil. Brasil do Brasil do Brasil. Voltando à história. Nossa, nunca ouvi falar a palavra trovar nesse sentido. Nunca. Obrigado por ter trazido isso com tanta beleza, tá bom? Ficamos nos trovando à distância, eu aqui, ele lá em São Paulo. E 2020, além da pandemia, ele se mudou para Nova York para fazer um mestrado em música. Amiga, falou mestrado em música, eu já falo foge, tá bom? Porque coisa boa não sai de quem é de música. Ah, louca, mentira, né, gente? Mas há relatos de que isso é verdade também, sem preconceitos, gente. Publicitário também não presta pra namorar, tá tudo bem. O que acabou dificultando ainda mais que a gente saísse e finalmente visse todo aquele tesão acumulado um pelo outro. Vivesse todo aquele tesão acumulado um pelo outro. Nossa, mas esse tempo todo vocês nem chegaram a dar um beijinho, nem nada. Meses se passaram e em meados de 2022, ele voltou ao Brasil para visitar a família e amigos. E eu chamei ele para sair, mas ele me deu o bolo. Aí, ó. Fiquei muito puta na época, mas sabia que não ia desperdiçar uma futura oportunidade de ficarmos só por causa de um bolo. Fui trouxa? Talvez, mas só queria beijar e ser feliz. Bom, esse ano ele voltou ao Brasil em março e finalmente ficamos. Foi maravilhoso, delicioso e gostoso. Bom, eu tenho a plena noção de que não temos condição nenhuma de seguir uma vida juntos, afinal moramos em países completamente diferentes e eu estou muito bem com isso. Mas ele me chamou para ir a Nova York visitá-lo e disse que eu poderia ficar no apartamento dele, que até toalha me emprestaria e ainda emprestaria uma bela de uma jambrolha. Mas aí vem os problemas. Primeiro que, como eu falei no início, estou me organizando financeiramente para morar sozinha e já fiz uma estimativa que não vai sobrar tanto dinheiro assim no fim do mês para viajar, porque terei que pagar aluguel, conta de luz, água, etc. Então, precisarei de uma boa organização financeira. Em segundo lugar, fico muito insegura em ir a Nova York e ele der para trás e não me hospedar no apartamento dele, seja por um motivo plausível ou não. Imagina programar toda uma viagem e na hora H ele der para trás e não me receber na casa dele? Chato, né? Será que vale a pena tudo isso por Nova York? Muita coisa em jogo, mas achei uma oportunidade excelente de conhecer a cidade. Eu pensei que ir para lá em dezembro, no ano novo, meu sonho, mas até lá, quantas coisas podem acontecer? Então, vovó, qual conselho você daria para mim? O que faria no meu lugar? Acha muita loucura ir para Nova York e ficar na casa de um cara que eu só fiquei uma vez e literalmente pagar para ver no que vai dar, considerando todas as mil possibilidades de dar errado? Ajuda uma netinha desesperada por um conselho sincero. Segue minha foto e a foto dele. Beijos. Deixa eu ver aqui. Ele parece meio... Não, bonitinho assim, mas ele tem cara de esquerdomacho, hein? É óbvio, né? Músico, ai, onde que eu tô com a cabeça? Preciso lembrar disso, né? Mas ele, bonitinho, fofinho, vou ser 10 vezes mais bonita do que ele. 10, 50 vezes. Macho é o que não falta pra você, né? Se você aí, ó, postar umas fotos assim no seu Tinder, você vai achar uns bem mais gostosos do que ele, mas eu entendo que ele tem uma história. Ah, ele tem uma história. A questão é, primeiro vem sua liberdade, tá bom? Eu colocaria morar sozinho à frente de tudo, mas isso sou eu. Tem que ver o quanto você quer colocar esse seu plano de morar sozinho em prática. Tá bom? Eu fui morar sozinho lá com uns 28, 29 anos, eu acho. E, enfim, antes disso, eu jamais ia conseguir fazer uma viagem internacional. Eu não ia conseguir nem pensar nisso que você tá falando aqui, né? Não ia nem pensar. Nem pensar, eu pensava. Mas é que existem dois tipos de pessoa. Pessoas que pensam que viajem. Que pensam não, né? Para algumas pessoas, viajar é uma das principais coisas que elas querem fazer na vida. É para você, sabe? Você sente isso? É, vale lembrar que o dólar tá. Não, o dólar não tá mais tão caro, né? Já foi mais alto do que tá agora. E além da viagem, da passagem, que é muito cara, você pode ver promoções e tal, né? Você tem que levar uma grana boa, porque tudo é muito caro. Eu não sei onde ele mora ali em Nova York, tudo é muito caro. É a passagem muito cara. Se você for ficar na casa dele, você não vai ter problema, porque você vai economizar muito com estadia e hotel e tal. Porém, eu acho que se você for, você tem que ter um plano B. Chegando lá, se ele não falar comigo, se ele me der um bolo, pra onde eu vou? Já faz uma lista de hostels, já vê quanto que custaria para você adiantar a sua passagem de volta. Arranja outro macho lá pra você ficar. Amiga, tem que ter um plano B. Mas eu acho que eu iria sim. No final das contas, eu acho que eu iria. Ah, eu acho que eu iria. Eu acho que eu iria. Se tivesse alguém que eu tenho uma relação assim. Agora, também é aquilo. Como é que você tá insegura se ele vai te dar um bolo ou não, sendo que vocês conversam há anos? Eu entendo que uma vez que ele veio pro Brasil possa ter te dado um bolo, mas é porque quando as pessoas vêm e elas vêm visitar. Mil e uma coisas acabam acontecendo, né? A família exige muito da gente, não sei o que lá. Eu vejo pelos meus parentes que vêm de fora do país e eles realmente têm 1 milhão de pessoas para eles verem e tal. Não dá para todo mundo ver. Mas como você vai estar indo? Ele vai estar no ambiente normal dele, onde ele já tá no dia a dia e tal. Com certeza ele vai querer ter alguém para comer, né? Vamos ser bem sincera, que a brisa é essa. Então, eu acho que vai ser diferente, a chance deles te dar um bolo é menor, tá bom? Mas vê tudo certinho com ele, tenha um plano B para você não ficar presa lá. E daí, quem sabe você adia seu plano de morar sozinha por mais uns meses, sabe? Ou aperta um pouco mais aqui e tal. Só que também tem aquilo, você quer ir no fim do ano, é muito mais caro, né? A passagem é muito mais cara também, tem isso. Se programa para muito mais frio, você tem que levar muito mais roupa, você vai ter que comprar roupa para você ficar lá e tal. É, né? Muito frio, neva, gente, neva. Neva, sabe? É uma coisa assim que eu acho legal, mas eu não tive coragem. Os meninos foram agora numa época super fria, eu não tive coragem de ir. Não tive coragem tanto para economizar dinheiro, porque eu tinha acabado de ir para Nova York também, porque o frio me dá um pouco de medo, assim, tipo, será que eu quero mesmo passar por esse frio todo? Não sei. Mas enfim, você vai dar tudo certo. Depois eu quero devolutiva. E quem sabe um amor não surge daí. Ai, não, amor não, porque ele é músico. Vamos mudar de ideia. E obrigado a você que me acompanhou nesse podcast até aqui. Se você está ouvindo pelas plataformas de áudio, muito obrigado. E quero avisar que esse episódio também está em vídeo no canal. E se você está conhecendo o podcast agora por causa dos vídeos, tem mais de 160 episódios para você maratonar em áudio. São anos de podcast. 3 anos já? 3 anos? Na verdade, tem 4 anos, mas teve aí meio que uns 7 meses de hiato depois do primeiro ano. Mas enfim, tem 4 anos de podcast aí para vocês. Um beijo no coração de todo mundo. E é nessa que eu vou. Tchau, 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 tchau.